Nesse momento, irei para o 25º assunto do checklist de geografia, que é Nordeste Brasileiro e Centro-Sul Brasileiro. Nordeste, aí o material que ele lê. Nordeste, desafios e crescimento. Resumozinho, resumo. Nordeste Brasileiro. Quando pensamos na ocupação do território brasileiro, o Nordeste foi o primeiro polo e grande centro do país. A capital, começando a análise a partir da colonização, era Salvador, onde se concentrava a região e o poder político do país, mantendo também a relação direta com a Europa. Aí, quando saímos do ciclo extrativista do pau-brasil, entrou-se no do açúcar, que era muito forte no Nordeste, como também o algodão e o fumo. Existe, então, um destaque político pela capital e pelo cenário, ou seja, pelo ciclo açucareiro e comércio direto com a Europa. Naturalmente, o primeiro grande centro político vai virar também o primeiro grande centro populacional. Populacional no início. Peraí, não, lembrei. Populacional, realmente, populacional. Aí, a parte com mais dinamismo, vista como centro, começa a formar a maior ocupação populacional no início. O Nordeste passou por novas configurações do território, começando a vivenciar então as perdas. Estudamos muito a crise do açúcar, que ocorreu paralelamente com outras atividades que começam a ganhar poder com a mineração em Minas Gerais e o café no Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro, se expandindo para o Oeste Paulista e Noroeste do Paraná. A capital sai de Salvador e passa para o Rio de Janeiro. Isso quer dizer que o grande polo econômico e político é assumido pelo Sudeste, o que estimula a migração para essa região. Paralelo ao processo de industrialização do Sudeste, criando empregos e atrativos, podemos reparar o perfil da grande massa migratória do Nordeste para o Sudeste. O perfil do migrante gerou alguns problemas para o Nordeste. Pelas estatísticas, o homem adulto, principalmente, é o perfil que mais migra buscando melhores condições. As mulheres, os idosos e as crianças ficavam no Nordeste e as crianças tinham que ajudar em casa, reduzindo o número de crianças na escola. Essa inserção do migrante no Sudeste também não se dá de formas fáceis e criam, às vezes, no urbano uma grande mão de obra desempregada e pobre. Os nordestinos também migraram para o Centro-Oeste na construção de Brasília, nesse momento de desvalorização. Ele ocorreu porque estavam se criando novos polos, como o primeiro de Salvador, para atrair investimentos e gerar população urbana. Na década de 90 e atualmente, há um movimento de migração de retorno, pois o Nordeste volta a apresentar um crescimento econômico significativo, até maior do que o do Brasil. Isso foi apoiado no crescimento físico e estrutural da região Nordeste, com projetos de estradas e ferrovias, portos e aeroportos. Esse crescimento estrutural permite maior chegada e saída de pessoas e produtos. O Nordeste passa nesse período a crescer de forma rápida e vertiginosa, passando também por problemas de energia, como apagões que afastam investimentos. Aí, mais rapidamente conquista projetos de produção de energia, recebendo investimento em eletricidade e transporte, equipando as cidades e voltando a atrair empresários que não conseguem investir com tanta facilidade e tanto lucro nas áreas mais ocupadas do país. O Sudeste hoje perde investimento para o Nordeste por conta de seu alto custo, trânsito, falta de incentivos fiscais, etc. O Nordeste, nesse momento em que Rio de Janeiro e Brasília já estavam com inchaço urbano e concentração, minha garganta está doendo já, de investimentos, se apresenta como uma opção mais barata, atraindo investimentos, aumentando empregos e gerando centros formadores de mão de obra, o que integrou cada vez mais o setor Nordeste na economia novamente. A quantidade de senadores eleitos dessa região também a destacam no quesito político. Aí, existem ainda quatro subdivisões regionais do Nordeste: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Aí, ó, Zona da Mata. Zona litorânea até o Planalto da Borborema. Planície costeira nordestina estreita e perto do litoral. Zona muito importante de Mata Atlântica. Clima chuvoso quente, importante para o contexto de praias. Zona mais ocupada, transformada e desmatada de todas. Aí passou por grandes perdas de área. O crescimento urbano industrial foi de sucesso nesta zona, tendo também as grandes praias para o turismo. Atraiu migrantes do interior para o litoral, criando cidades superlotadas como Salvador, Maceió, João Pessoa e Fortaleza, por exemplo. A atividade se concentra no setor secundário e terciário da economia. Agreste complementa as atividades da zona da mata. Tem como característica o desenvolvimento da policultura no setor primário, que é o desenvolvimento de diferentes gêneros agrícolas abastecendo a zona da mata. Essa prática faz subir alguns índices sociais, ganhando status e polos importantes como Campina Grande, na Paraíba. Isso também atrai cada vez mais atividades de caráter urbano. As características culturais também atraem turismo. Aí, em termos de geografia física, temos uma mata de transição, ou ecótono, demarcando passagem ou transição de características de variação de clima entre o sertão, com a Caatinga, e a Mata Atlântica do litoral. Também apresenta diferentes formas de relevo e temperatura. Aí, sertão, representando mais da metade do seu território, com o clima semiárido e índices pluviométricos baixos quando comparado ao restante do país, o associamos comumente à seca e à fome. Sua vegetação é de caatinga e tem a pecuária extensiva como principal atividade das grandes propriedades. O Rio São Francisco é utilizado como principal fonte de água para as populações de suas margens e também é usado para irrigação e para a produção de energia com hidrelétricas como a de Sobradinho, BA. Bahia, né? O Nordeste é uma região de alta pressão, com correntes de ar que transferem calor para latitudes maiores, favorecendo a estabilidade do tempo e a ausência de chuvas. Meio Norte. O Meio Norte é encontrado no território dos estados do Maranhão e parte do Piauí. É uma faixa de transição entre o semiárido nordestino e a região amazônica. Apresenta clima tropical com muitas chuvas no verão e índices pluviométricos maiores a oeste, principalmente por estar mais próximo à região amazônica. A vegetação natural dessa área é a mata de cocais, carnaúbas e babaçus. Então, continuando ainda o 25º assunto do checklist de geografia, vamos agora para o centro-oeste brasileiro, que inclui também o centro-sul e tudo mais. Resumozinho, resumo. A região do centro-oeste inclui os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Para retomarmos sua formação socioespacial, é importante relembrar que foi uma ocupação tardia em termos de desenvolvimento urbano, o planejamento estatal. Antes de Brasília e do ideal urbano industrial que se instaurou no Brasil, com a política de Juscelino Kubitschek, que inclui os ideais desenvolvimentistas e de integração nacional, a região centro-oeste era tida como vazio demográfico por causa da baixa densidade. Dentre as atividades existentes, devemos exaltar a exploração mineral nas áreas da Chapada, ricas em quartzo e outros minérios. As áreas de Chapada e o clima de Goiás é considerado semiárido por ter um período de seca bem grande, mas possui chuva e umidade, também advindo da Amazônia. No Mato Grosso é preciso destacar o bioma do Pantanal, planície sedimentar altamente alagável. Essa diferença geomorfológica e climática resulta em paisagens bastante diferentes da mesma região. Estamos vendo aqui nas imagens. O Centro-Oeste está inserido. O Centro-Oeste está inserido na divisão regional chamada Centro-Sul. O termo está relacionado a uma divisão regional baseada no critério socioeconômico, conhecida como core área. Essa divisão não respeita as fronteiras originalmente marcadas no mapa, incluindo as áreas mais desenvolvidas economicamente do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para remontar a formação socioespacial do Centro-Sul, é preciso lembrar a influência sulista dessa região. O sul do Brasil foi amplamente ocupado por migrantes europeus que viram no litoral sul do Brasil uma oportunidade. Essa ocupação foi estimulada desde as capitanias hereditárias. Assim, as características dessa localidade, como policultura, músicas, hábitos foram incorporados, temos como exemplo instituições como o CTG, o Centro de Tradição Gaúcha, e o Oktoberfest, festa de origem alemã que acontece em Blumenau. O Sul tem a menor extensão territorial do Brasil, o que limitava o desenvolvimento agrícola, apesar do frio ser propício para o cultivo de soja. Aí podemos comparar o tamanho inteiro do Sul do Brasil com o tamanho de Minas Gerais. Possuindo clima subtropical, teve tipos agrícolas típicos de cereais como soja, trigo e cevada. Com a evolução verde e a modernização do campo, eles estavam restritos às condições climáticas para plantio, podendo expandir a fronteira produtiva. A modificação genética da semente da soja permitiu a expansão da fronteira da soja para o Mato Grosso do Sul. Isso fez com que muitos gaúchos comprassem grandes latifúndios nesse estado. Além da expansão do domínio da soja, a política de JK Sovinkovtcheff e a construção de Brasília também estimularam o crescimento do Centro-Sul. O estímulo à ocupação dessa região em direção ao norte possibilitou a vinda de terras e o início do dinamismo econômico na região. Outro impacto do processo de modernização do campo foi a crise na agricultura, que aumentou a concentração fundiária e o desemprego rural. Houve então um fluxo migratório também dos pequenos agricultores e da mão de obra excedente do campo. O Programa de Desenvolvimento na Amazônia fazia parte desse projeto, estimulando a migração e a ocupação da região centro-oeste, acompanhando o avanço da soja para o norte. Muitos nordestinos migravam a pé para a região, fugindo da seca e da miséria, vendo a oportunidade de emprego na construção do Brasil. Nesse período, grandes construtoras e empresas do setor imobiliário sulistas, como a colonizadora Sinop S.A., construíram cidades no Mato Grosso, como a Sinop, Vera, Santa Carmen e Cláudia, a fim de receber essa mão de obra migrante. Essas cidades são muito voltadas para o agronegócio, possuindo comércio de tratores, faculdade de agronomia. A estrutura urbana dessas cidades compreende a elite fundiária no centro, com esse tipo de comércio e capacitação para o campo moderno citado, e uma periferia para os trabalhadores que prestam serviços para a cidade e para a elite. O perfil do sertanejo e do caipira muda gradativamente para o agroboy, como é popularmente dito, com a modernização de estruturas que fortalece as elites e exclui os pequenos trabalhadores. Pode-se compreender que o Centro-Oeste é a segunda região mais urbanizada do Brasil, por causa da mecanização na produção da soja e da construção dessas cidades de iniciativa privada, direcionando a produção da mão de obra para o novo projeto de organização territorial brasileira. O desmatamento do Cerrado também foi uma consequência desse período, de modo que o Centro-Oeste começa então a ser associado ao setor agropastoril. A expansão da soja vai principalmente para a direção norte, depois de dominar o Centro-Oeste, sendo o Mato Grosso considerado o coração do agronegócio no Brasil. O Pantanal passa a sofrer com o impacto do gado, que não é muito típico da região por suas características físicas e geográficas. Existiram leis que tentaram controlar a chegada da soja na Amazônia, porque, apesar de ser lucrativa, tem muitas perdas ambientais. Com o Cerrado já muito desmatado, foi proibido desmatar áreas de floresta para plantar soja. Assim, a pecuária vem estrategicamente abrindo área para posteriormente se introduzir a soja, trigo, milho e outros commodities. A agroindústria é muito forte no noroeste do Paraná e no centro-oeste brasileiro, apesar da cidade considerada capital da agroindústria do Brasil ser Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. É isso aí. Então, continuando ainda o 25º assunto do checklist de geografia, vamos agora para Sul e Sudeste brasileiros, tá? Vamos lá, resumo, resumozinho. As regiões Sul e Sudeste são conhecidas por concentrarem renda e bons índices de desenvolvimento ao longo das últimas décadas. Isso ocorreu historicamente, no caso do Sudeste, pela concentração da plantação de café no litoral, que corresponde a Rio de Janeiro e São Paulo, que fez com que esses lugares fossem berço do investimento industrial urbano e assim concentrasse as grandes metrópoles brasileiras. Para estudar as regiões que se destacam pela sua economia diferenciada do restante do país, precisamos lembrar que ela está inserida na divisão regional pelo critério econômico na região Centro-Sul. Para entender os fenômenos que ocorrem nessas regiões, é necessário olhar para a história e para o entorno. O termo Centro-Sul está ligado a uma divisão regional baseada no critério socioeconômico conhecida como core area. Essa divisão não respeita as fronteiras originalmente marcadas no mapa, incluindo as áreas mais desenvolvidas economicamente do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O litoral sul do Brasil é de ocupação recente e foi amplamente ocupado por migrantes europeus, que viram no litoral sul do Brasil uma oportunidade. Assim, as características dessa localidade, como policultura, músicos, hábitos foram incorporados, tendo como exemplo instituições como o CTG, Centro de Tradição Gaúcha, e o Oktoberfest, festa de origem alemã, que acontece em Blumenau. O Sul tem a menor extensão territorial do Brasil, o que limitava o desenvolvimento agrícola. Podemos comparar o tamanho inteiro do Sul do Brasil com o tamanho de Minas Gerais. Possuindo o clima subtropical, teve tipos agrícolas típicos de cereais, como soja, trigo e cevada. Com a Revolução Verde e a modernização do campo, não estávamos mais restritos à condição climática. A modificação genética da semente da soja permitiu a expansão da fronteira da soja para o Mato Grosso do Sul. Isso fez com que muitos gaúchos comprassem grandes latifúndios nesse estado. Além da expressão do domínio da soja, a política de Juscelino Kubitschek e a construção de Brasília também simularam o crescimento do Centro-Sul. Outro impacto do processo de modernização do campo foi a crise na agricultura, que aumentou a concentração fundiária e o desemprego rural. Houve então um fluxo migratório também dos pequenos agricultores e da mão de obra excedente do campo. Essa migração também foi para a busca das ofertas de emprego nos polos urbanos e industriais que surgiam no Sudeste. Aí, nesse período, grandes construtores e empresas do setor imobiliário sulistas, como a colonizadora Sinop S.A., construíram cidades no Mato Grosso, como Sinop, Aivera, Santa Carmen e Cláudia, queriam receber essa mão de obra migrante. Podemos compreender, então, que o Centro-Oeste é a segunda região mais urbanizada do Brasil por causa da mecanização da produção da soja e da construção dessas cidades privadas, direcionando a produção da mão de obra para o novo projeto de organização territorial brasileira. Aí, a cidade, considerada a capital da agroindústria do Brasil, é Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A cidade de São Paulo recebeu muito investimento industrial estrangeiro. Para falar da importância da região Sudeste no complexo Centro-Sul, temos que lembrar do pioneirismo industrial, que é as indústrias da fase de Getúlio Vargas, tá? A exploração de minérios com a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale e o petróleo da Petrobras no Rio de Janeiro provocaram o grande crescimento e a importância daquela região. A indústria de consumo é comum em Minas, no Rio de Janeiro, mas o maior destaque é São Paulo. O estado de São Paulo concentra também a Bovespa, o Tecnopolo da Unicamp, o melhor setor de serviços e comércio, concentra um grande número de imigrantes, etc. Isto não são fatores que demonstram a importância da região na macro-região Centro-Sul. É isso aí.